Esta é uma leitura do livro Cristianismo como Fato Místico e os Mistérios da Antiguidade, por Rudolf Steiner, na tradução de Rudolf Lanz e Jacira Cardoso, publicado pela editora Antroposófica. Essa é a terceira edição de 2018 e este é o nono capítulo, O Apocalipse de João. No fim do Novo Testamento, se encontra um documento curioso, o Apocalipse, a revelação secreta de São João. Basta ler as primeiras palavras para pressentir o caráter misterioso do texto. Citação: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para manifestar a seus servos o que deve acontecer em breve, isso foi enviado em sinais, por intermédio de seu anjo, a seu servo, João. Fim da citação. O que é revelado aqui é, abre aspas, enviado em sinais, fecha aspas. O texto não deve, portanto, ser tomado no sentido literal. Ao contrário, deve-se procurar um sentido subjacente, para o qual o sentido literal é apenas um signo. Contudo, muita coisa ainda indica um tal sentido oculto. João se refere às sete igrejas na Ásia. Isso não pode significar igrejas reais no plano sensorial, pois o número sete é o número sagrado e simbólico que deve ter sido escolhido justamente por causa dessa sua característica. O número real das igrejas asiáticas teria sido outro. A maneira como João recebeu a revelação já indica o aspecto misterioso. Citação: achava-me eu no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz, como que de trombeta, que dizia, abre aspas, o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às sete igrejas. Fecha aspas, fim da citação. Trata-se, portanto, de uma revelação que João recebeu em espírito. E trata-se da revelação de Jesus Cristo. O que foi revelado ao mundo pelo Cristo Jesus aparece envolto num sentido oculto. Tal sentido oculto deve, portanto, ser procurado em sua doutrina. Essa revelação é, para o cristianismo comum, aquilo que em tempos pré-cristãos era a revelação dos mistérios para a religião popular. Parece, pois, justificada a tentativa de encarar esse Apocalipse como um mistério. O Apocalipse dirige-se a sete igrejas. O que significa isso? Basta tomar uma das mensagens para reconhecer-lhe o sentido. Diz a primeira, citação: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, abre aspas, isto diz aquele que tem as sete estrelas à sua direita e que anda em meio aos sete candeeiros de ouro. Conheço tuas obras, tua fadiga e tua perseverança, e que não queres suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os reconheceste como falsos. Tens perseverança, construíste teu trabalho em meu nome e não esmoreceste. Eu, porém, reclamo que retornes ao teu amor primordial. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Do contrário, Virei a ti e removerei tua luz de seu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tens de bom. Desprezas as obras dos nicolaístas, que eu também desprezo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aspas. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Fecha aspas. Fim da citação. É esta a mensagem que o anjo dirige à primeira igreja. O anjo, que devemos imaginar como sendo o espírito da comunidade, segue o caminho demarcado pelo cristianismo e é capaz de distinguir seus falsos seguidores dos verdadeiros. Ele quer ser cristão e esteou seu trabalho sobre o nome do Cristo. Contudo, exige-se dele que não permita a nenhum erro obstruir o caminho para o amor primordial. É-lhe indicada a possibilidade de que tais erros conduzam a uma direção errônea. Por intermédio do Cristo Jesus, é demarcado o caminho que leva ao divino e é necessário ter perseverança para prosseguir no sentido dado pelo primeiro impulso. Pode-se também acreditar cedo demais ter captado o sentido correto. Isso acontece a quem se deixa conduzir pelo Cristo num trecho do caminho e depois abandona essa condução na medida em que se entrega a falsas ideias a seu respeito. Com isto, se retorna ao elemento humano inferior, abandonando o amor primordial. O saber ligado ao elemento sensorial e racional é elevado a um plano superior quando é espiritualizado, divinizado, transformando-se em sabedoria. Quando não se alcança essa elevação, permanece-se no efêmero. O Cristo Jesus indicou o caminho para o eterno. O saber deve prosseguir com perseverança inabalável no caminho para uma divinização. Deve seguir, com amor, os rastros que hão de transformá-lo em sabedoria. Os nicolaítas eram uma seita que considerava o cristianismo muito levianamente. Limitava-se a ver o Cristo, o Verbo divino, a sabedoria eterna que nasce no homem. Concluíam, portanto, que a sabedoria humana é o Verbo divino, bastando que se persiga o saber humano para realizar o divino no mundo. Contudo, não é assim. Não se pode interpretar o sentido da sabedoria cristã. O saber, que a princípio é sabedoria humana, é tão transitório quanto qualquer outro. Acaso não seja primeiramente transmutado em sabedoria divina? Assim diz o Espírito ao anjo de Éfeso. Citação. Tu não és assim. Tu não insististe apenas na sabedoria humana. Começaste a seguir com perseverança o caminho do cristianismo. Mas não deves acreditar que não seja necessário o amor primordial para se atingir a meta. Para tal, é preciso um amor que ultrapasse amplamente qualquer amor pelo próximo. Apenas esse é o amor primordial. O caminho que leva ao divino é infinito e é preciso reconhecer que atingir o primeiro grau é somente a preparação para galgar degraus sempre mais elevados. Fim da citação. Com isto é demonstrado na primeira das mensagens o modo como estas devem ser interpretadas. É de modo semelhante que pode ser encontrado o sentido das demais. João, tendo-se voltado, viu, abre aspas, sete candeeiros de ouro, fecha aspas, e, citação, no meio dos candeeiros, a imagem do Filho do Homem, com uma longa túnica e uma cinta de ouro em torno do peito. E sua cabeça e seus cabelos resplandeciam em alvura como brancas ondas ou neve, e seus olhos cintilavam no fogo. Fim da citação. Nós fomos informados, Apocalipse 1, a linha 20, de que os sete candeeiros são as sete igrejas. Isto significa que os candeeiros são sete diferentes caminhos para se chegar ao divino, todos mais ou menos imperfeitos. E o Filho de Deus, abre aspas, tinha sete estrelas na mão direita. Fecha aspas, Apocalipse 1:16. Abre aspas. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Fecha aspas, Apocalipse 1:20. Os, abre aspas, espíritos condutores, fecha aspas, entre parênteses, demônios. Os espíritos condutores, conhecidos da sabedoria dos mistérios, transformaram-se aqui nos anjos condutores das, entre aspas, igrejas. Essas igrejas são aí consideradas como corpos para entidades espirituais, e os anjos são as almas desses corpos, tal qual as almas humanas são os poderes condutores dos corpos humanos. As igrejas são os caminhos que, no mundo da imperfeição, conduzem ao divino, e as almas de igrejas deveriam tornar-se os guias nesses caminhos. Para isso, elas próprias devem vir a aceitar que seu guia seja a entidade daquele que possui as sete estrelas, entre aspas, em sua mão direita. Citação. E de sua boca saía uma espada de dois gumes, e seu rosto, em seu esplendor, era como o sol fulgurante. Fim da citação. Essa espada existe também na sabedoria dos mistérios. O neófito era assustado por uma, abre aspas, espada incandescente, fecha aspas. Isto indica a situação à qual chega quem quer alcançar a experiência do divino, quando, então, a, entre aspas, face da sabedoria, abre aspas, brilha com um resplendor igual ao do sol, fecha aspas. João também passou por tal situação, cujo objetivo é colocar à prova sua firmeza. Citação. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, e ele colocou sua mão direita sobre mim, dizendo, abre aspas, não temas. Apocalipse 1:17. Fim da citação. O candidato à iniciação tem de submeter-se a experiências que o homem normalmente enfrenta apenas ao atravessar a morte. Seu guia o faz transcender as regiões em que o nascimento e morte têm seu significado. O iniciado conhece uma nova vida. Citação. Pois estive morto, mas eis que estou de novo vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do reino da morte. Apocalipse 1:18, fim da citação. Assim preparado, João é conduzido aos segredos da existência. Citação. Depois disto, olhei, e eis que estavam abertas as portas para o céu. E a primeira voz que se podia ouvir soou-me como uma trombeta e disse, abre aspas, sobe até aqui e mostrar-te-ei o que está para acontecer depois disso. Fecha aspas, fim da citação. As mensagens dirigidas aos sete espíritos das igrejas anunciam a João o que deverá ocorrer no mundo físico sensível, para preparar os caminhos do cristianismo, o que se segue, o que ele vê no espírito, leva-o à primordial fonte espiritual das coisas, que está encoberta pela evolução física, mas deverá manifestar-se como uma próxima era espiritualizada em consequência dessa mesma evolução. O iniciado vivencia como uma experiência espiritual no presente o que deverá acontecer no futuro. Citação. E imediatamente eu fui arrebatado pelo Espírito, e eis que vi um trono no céu, e sobre o trono estava sentado alguém, e quem estava sentado se assemelhava à pedra de jaspe e de sardônia, e um arco-íris envolvia o trono, que se assemelhava à esmeralda. Fim da citação. Com isto é descrito a fonte primordial do mundo sensível, revestido das imagens nas quais se manifesta ao vidente. Citação. E ao redor do trono havia 24 tronos, e sobre os tronos vi sentados 24 anciãos, vestidos com ondulantes vestes brancas e com coroas de ouro sobre as cabeças. Apocalipse 4, 1, 2. Fim da citação. Seres muito adiantados na senda da sabedoria, rodeiam, pois, a fonte primordial da existência, contemplando sua essência infinita e dando testemunho a ela. Citação. E no meio e ao redor do trono havia quatro seres viventes possuidores de olhos na frente e atrás. O primeiro vivente era semelhante a uma águia em pleno voo. Os quatro viventes, tendo cada um deles seis asas, tinham olhos ao redor e por dentro e não cessavam de clamar dia e noite. Abre aspas. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de ser. Fecha aspas. Fim da citação. Não é difícil reconhecer que os quatro seres viventes significam a vida suprassensorial subjacente às formas sensoriais de vida. Elas levantarão suas vozes mais tarde, quando soarem as trombetas, isto é, quando a vida moldada em formas sensoriais se houver transmutado em vida espiritual. Na mão direita do que estava sentado no trono, encontra-se um livro onde está prefigurado o caminho para a suma sabedoria. Apocalipse 5:1. Apenas um é digno de abrir o livro. Citação. Eis que venceu o leão, que é da tribo de Judá, raiz de Davi. Por sua vitória, obteve o poder de abrir o livro e romper seus sete selos. Fim da citação. Sete são os selos do livro. Sétupla é a sabedoria humana. O fato de ela ser considerada sétupla se relaciona com o caráter sagrado do número 7. Nota de rodapé. Sobre o significado do número 7, podem se encontrar esclarecimentos em meu livro A Ciência Oculta. Fim da nota de rodapé. Selo é o termo empregado pela ciência mística de Philon para designar os eternos pensamentos cósmicos que se exprimem nas coisas. A sabedoria humana procura esses pensamentos da criação, mas somente no livro selado com elas é que se encontra a sabedoria divina. Primeiro é necessário que sejam desvendados os pensamentos fundamentais da criação, que sejam abertos os selos. Então, ficará evidente o que está no livro. Jesus, o leão, é capaz de romper os selos. Ele deu aos pensamentos da criação uma direção que, através deles, conduz à sabedoria. Nota de rodapé. O significado dos selos apocalípticos só podem ser tratados aqui muito sumariamente. Todos esses assuntos poderiam naturalmente ser estudados com mais profundidade. No entanto, isto fugiria ao âmbito deste livro. Nota do editor: para uma exposição mais detalhada, vide O Apocalipse de João, por Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica em 2003. Fim da nota do autor e da nota do editor. O livro é aberto pelo Cordeiro que foi imolado e que redimiu Deus com seu sangue. Jesus, que trouxe em si o Cristo e que, portanto, atravessou o mistério da vida e da morte no mais supremo sentido. Apocalipse 5, 9. E os seres viventes explicam o que sabem referente a cada selo. Apocalipse 6. Quando se abre o primeiro, João vislumbra um cavalo branco, sobre o qual se senta um cavaleiro com um arco. A primeira potência universal, uma encarnação do pensamento da criação, torna-se visível. Ela é conduzida pelo novo cavaleiro, pelo cristianismo, na direção apropriada. A luta é apaziguada pela nova fé. A romper-se o segundo selo, aparece um cavalo vermelho sobre o qual se senta novamente um cavaleiro. Este tira do mundo a paz, a segunda potência universal, para que a humanidade não deixe, por indolência, de cultivar o divino. Ao romper-se o terceiro selo, surge a potência universal da justiça, guiada pelo cristianismo. E ao abrir-se o quarto, a potência da religião, que por meio do cristianismo recebeu uma nova dignidade. O significado das quatro criaturas fica assim elucidado. São elas as quatro potências capitais que devem receber nova orientação por meio do cristianismo: a guerra, entre parênteses, o leão; o trabalho pacífico, entre parênteses, o touro; a justiça, entre parênteses, a criatura com rosto humano; e o fervor religioso, entre parênteses, a águia. O significado do terceiro animal se esclarece ao ser dito durante o rompimento do terceiro selo. Abre aspas. Uma medida de trigo por um denário e três medidas de cevada por um denário. Fecha aspas. E que seu cavaleiro tem uma balança na mão. E quando se rompe o quarto selo, aparece um cavaleiro cujo nome era, abre aspas, Morte, e o Hades o seguia. Fecha aspas. Esse cavaleiro representa a justiça religiosa. Apocalipse 6, 6 e 7. Ao romper-se o quinto selo, aparecem as almas dos que atuaram dentro do espírito do cristianismo. Revela-se aqui o próprio pensamento da criação incorporado no cristianismo, embora com este cristianismo se considere apenas a primeira comunidade cristã, que é tão perecível quanto outras formas da criação. Abre-se então o sexto selo, Apocalipse 7, revelando o caráter eterno do cristianismo. O povo parece preenchido com esse mundo espiritual do qual o próprio cristianismo surgiu. Citação: Ouvi, então, o número dos que foram assinalados, 144 mil. Os assinalados eram de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, 4. Fim da citação. Trata-se daqueles que se prepararam para o eterno antes que existisse o cristianismo e que foram transportados pelo impulso do Cristo. Seguiu-se o rompimento do sétimo selo, sendo evidenciado o que há de ser o verdadeiro cristianismo do mundo. Surgem os sete anjos, abre aspas, que estão postados diante de Deus, fecha aspas, Apocalipse 8, 2. Esses sete anjos são novamente espíritos da antiga tradição iniciática, traduzidos em símbolos cristãos. Representam, pois, os espíritos que conduzem, de maneira realmente cristã, à contemplação de Deus. O que se realiza então é, portanto, um caminhar em direção a Deus. É uma iniciação concedida a João. Suas anunciações são acompanhadas dos sinais necessários em iniciações. O primeiro anjo toca a trombeta. Citação. E houve uma saraivada de fogo misturado com sangue e caiu sobre a terra. E a terça parte da terra ardeu, e a terça parte das árvores e toda a erva verde. Fim da citação. Coisas similares ocorrem nas anunciações dos outros anjos ao tocarem suas trombetas. Aqui se percebe também que não se tratava simplesmente de uma iniciação no sentido antigo, mas de uma nova, destinada a substituir a antiga. O cristianismo não devia ser, como os antigos mistérios, para uns poucos escolhidos, e sim para toda a humanidade, constituindo uma religião popular. A verdade devia estar ao alcance de todos os que, abrindo, abre aspas, têm ouvidos para ouvir, fecha aspas. Os iniciados antigos foram escolhidos entre muitos. As trombetas do cristianismo soam para quem quer ouvi-las. Depende de cada um querer aproximar-se. Por esse motivo, os horrores que acompanham essa iniciação da humanidade parecem terrivelmente aumentados. Em sua iniciação, João recebe a revelação dos destinos remotos da Terra e de seus habitantes. O fundamento disso é a ideia de que, ao iniciado, é possível prever, nos mundos superiores, o que somente no futuro se realizará nos mundos inferiores. As sete mensagens representam o significado do cristianismo para o presente, os sete selos, aquilo que no presente se prepara para o futuro por meio do cristianismo. Para o não iniciado, o futuro permanece velado, selado. Durante a iniciação, ele se decela. Terminada a era terrestre, a que se referem as sete mensagens, terá início uma era mais espiritual. Então a existência não transcorrerá mais tal qual se manifesta nas formas sensoriais. Ela será também, exteriormente, uma reprodução de suas figuras suprassensíveis, representadas aqui pelos quatro animais e pelos demais selos. Num futuro ainda remoto, a Terra possuirá o aspecto que se revelou ao iniciado por meio das trombetas. Assim, o iniciado experimenta profeticamente o que deverá suceder, E o iniciado cristão presencia como o impulso de Cristo interfere e continua a atuar na vida terrena. E depois de ter sido mostrado como a morte extingue tudo o que se apega demasiadamente ao mundo perecível para alcançar o verdadeiro cristianismo, o anjo poderoso surge com um pequeno livro aberto que oferece a João. Apocalipse 10, 9. Citação. E ele me disse, abre aspas, toma-o e come-o. Ele te será amargo nas entranhas, mas tua boca será doce como mel. Fecha aspas. Fim da citação. João não deve, pois, somente ler o livrinho. Deve assimilá-lo inteiramente, imbuindo-se de seu conteúdo. De que serve qualquer conhecimento se o homem não fica vivamente imbuído dele? A sabedoria dele deve tornar-se vida. O homem não deve simplesmente conhecer o divino. O homem deve ser divinizado. Tal sabedoria, tal qual consta num livro, pode muito bem causar dor à natureza transitória. Abre aspas. Ele te será amargo nas entranhas. Fecha aspas. Mas tornará tanto mais feliz a natureza eterna. Abre aspas. Mas na tua boca será doce como mel. Fecha aspas. Somente mediante tal iniciação, o cristianismo pode estar presente na Terra, exterminando tudo o que pertence à natureza inferior. Citação. E seus cadáveres jazerão nas praças da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde também seu Cristo foi crucificado. Fim da citação. Com isto se faz referência aos adeptos do Cristo que serão maltratados pelas potências temporais. Tudo o que se maltrata é apenas a parte perecível da natureza humana, sobre o qual os adeptos terão triunfado em sua maneira, essência, em sua, perdão, verdadeira essência. Seu destino será, pois, uma reprodução do destino exemplar do Cristo Jesus. Abre aspas. Espiritualmente, Sodoma e Egito, fecha aspas, simboliza a vida que, apegada ao mundo exterior, não se transforma sob o impulso do Cristo. Cristo é crucificado em todo lugar, na natureza inferior. Onde esta prevalece, tudo prevalece morto. Os homens recobrem as praças das cidades como cadáveres. Os que superam esse estado, fazendo ressuscitar o Cristo crucificado, ouvem a trombeta do sétimo anjo. Citação. Nasceram os reinos do mundo de nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, 15. Abriu-se o templo de Deus no céu. E em seu santuário foi vista a arca de sua aliança. Apocalipse 11, 19, fim da citação. Em vista desses acontecimentos, renova-se para o iniciado a antiga contenda entre a natureza superior e a inferior. Com efeito, tudo o que antigamente o neófito havia experimentado em sua iniciação deve repetir-se naquela que trilha os caminhos cristãos. Assim como outrora Osíris foi ameaçado por Tífon, agora também precisa ser vencido. Abre aspas. O grande dragão, a antiga serpente. Fecha aspas. Apocalipse 12, 19. A mulher, a alma humana, dá nascimento ao saber inferior, que é uma potência adversa quando não se eleva à sabedoria. O homem tende a atravessar esse saber inferior, simbolizado no Apocalipse, pela, entre aspas, antiga serpente. Desde sempre, em toda a sabedoria esotérica, a serpente era tida como símbolo do conhecimento. Essa serpente, o conhecimento, pode seduzir o homem, caso ele não leve a nascer dentro de si o Filho de Deus, que esmaga a cabeça da serpente. Citação. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado na terra, e com ele foram precipitados seus anjos. Apocalipse 12, 9. Fim da citação. Dessas palavras se pode deduzir o que o cristianismo pretendia ser: uma nova espécie de iniciação, permitindo conseguir de nova maneira o que antigamente se conseguia nos mistérios, pois também neles se almejava superar a serpente. Porém, isto não deveria ocorrer como antes. Os diversos mistérios antigos deveriam ser substituídos pelo mistério uno, primordial, o mistério cristão. Jesus, em quem o Logos se tornou carne, deveria ser o iniciador de toda a uma humanidade. E esta humanidade deveria ser a sua própria comunidade de iniciados. O que havia de realizar-se não seria a reclusão de alguns eleitos, mas a congregação de todos. Cada um, conforme sua maturidade, deveria poder tornar-se um adepto. A mensagem faz-se subir a todos. Quem tem ouvidos para ouvi-la, acorra para escutar seus segredos. A voz do coração deve decidir em cada indivíduo. Não se trata de admitir este ou aquele ao templo de mistérios. A palavra é dirigida a todos, embora um possa ouvi-la mais, outros menos nitidamente. Dependerá do demônio, do anjo que habita no peito do homem, em que escala este poderá ser iniciado. O mundo inteiro é um templo de mistérios. Bem-aventurados devem ser não somente os que contemplam nos especiais templos de mistérios os maravilhosos serviços destinados a dar-lhes uma garantia do eterno, e sim, abre aspas, bem-aventurados os que não veem e mesmo assim creem, fecha aspas. Por mais que inicialmente eles tateiem na escuridão, talvez a luz lhes chegue. A ninguém será impedido algo. O caminho deverá estar aberto para todos. A seguir, no Apocalipse, são descritos vivamente os perigos que podem ameaçar o cristão por parte do anticristão, e como o cristão, mesmo assim, há de vencer. Todos os deuses se fundem numa divindade cristã una. Citação. E a cidade não precisa de sol algum, nem da lua para iluminá-la, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua candeia. Apocalipse 21, 23. Fim da citação. O mistério da, abre aspas, revelação de São João, fecha aspas, consiste no fato de que os mistérios não deverão ser mais fechados. Citação. E ele me disse, abre aspas, não seles as palavras proféticas deste livro, pois a divindade está próxima. Fecha aspas, Apocalipse 22, 10. O que o autor do Apocalipse expôs foi sua crença a respeito da conexão entre sua igreja e as igrejas antigas. Ele quis manifestar-se sobre os próprios mistérios, recorrendo a um mistério espiritual, Ele escreveu seu mistério na ilha de Patmos, onde, segundo consta, recebeu a revelação, numa gruta. Neste comunicado está expresso o próprio caráter do mistério da revelação. O cristianismo nasceu, pois, dos mistérios. Sua sabedoria surge no próprio Apocalipse, como um mistério. Porém, como um mistério que quer ultrapassar os limites do antigo mundo iniciático, o mistério individual deve passar a ser universal. Poderia parecer uma contradição. Afirmamos aqui que os segredos dos mistérios teriam sido revelados por meio do cristianismo e que na vivência ocorrida durante as visões espirituais do autor do Apocalipse se vê, por sua vez, um mistério cristão. A contradição se desfaz tão logo se reflete. Os segredos dos antigos mistérios foram revelados pelos acontecimentos na Palestina. Com isto se desvendou o que anteriormente estava velado no seio dos mistérios. Um novo segredo. Eis o que foi inserido na evolução cósmica pelo aparecimento do Cristo. O antigo iniciado vivenciou no mundo espiritual como a evolução apontava para o ainda Cristo oculto. Já o iniciado cristão experimenta os efeitos invisíveis do Cristo manifesto. Fim do nono capítulo.